Espaço Entrevista, para ouvir aos sábados depois do Jornal das 12 e com repetição na segunda-feira depois da informação das 18 horas. Espaço Entrevista, a atualidade local e regional em análise na tua rádio. Estamos de regresso para mais um Espaço Entrevista na Voz de São Jorge. Hoje, como convidado, temos Lisandro Tencour, o Presidente da Junta de Freguesia do Topo. Lisandro Tencour, que já há alguns anos está nestas lides, digamos assim, políticas e junto da população, nomeadamente na Freguesia do Topo, e que este ano termina o seu terceiro mandato à frente desta freguesia na Ponta da Ilha. Lisandro, antes de mais, muito obrigado por estar connosco neste espaço de entrevista. E eu começo esta entrevista, como tem começado outras tantas, que é para perceber um pouco também quem é o Lisandro e como é que chega à política, digamos assim.
Olha, boa tarde, Norberto. Antes de mais, um agradecimento de ter vindo aqui à rádio falar sobre os mandatos em que estive à frente da Junta de Freguesia. Como é que eu chego à política? Eu chego à política através de um convite feito para as eleições de 2013. Achei interessante o convite, acabei por concorrer. Sabia que não era muito fácil ganhar a Junta de Freguesia do Topo, mas como tinha grande vontade em fazer alguma coisa pela nossa terra e havia dois projetos essenciais que era preciso fazer, ver ao governo, que eram essenciais para aquela ponta da ilha, que neste caso era o Porto do Topo e a nossa sede junta de freguesia, que éramos a única freguesia que não tínhamos sede junta, e com este estímulo acabei por concorrer e fiquei na junta e as coisas têm corrido, faço um balanço positivo dos anos que lá passei.
Por ser uma ponta, digamos assim, mais isolada, porque o Topo, ao fim e ao cabo, é quase como um terceiro concelho, digamos assim, porque há ali aquela serra que separa também o Topo e Calheta, tal como depois há a separação entre Calheta e Velas. Sente-se uma insularidade dentro da própria ilha?
Nós, naquela ponta da ilha, vivemos, é como você diz, um bocado ali isolados. E às vezes é difícil as coisas chegarem lá. Não é muito fácil. Eu costumo dizer, já disse isto uma vez, que a gente tem que lutar sempre três vezes mais para se conseguir, talvez, alguma coisa para aquela ponta da ilha. Mas depois vivemos numa comunidade que é muito boa, que o pessoal é acolhedor, juntam-se à noite, fazemos as nossas festas, somos altamente festeiros, temos as nossas sociedades filarmónicas, temos o Quartel dos Bombeiros, temos a Associação de Defesa do Património, a nossa Irmandade de Casa do Espírito Santo, que, de a seguir à Páscoa, são 8 domingos seguidos a dar sopas. Agora temos uma coisa peculiar, que é o Jantarinho das Meninas, que é agora no próximo fim de semana. Temos o nosso Grupo Desportivo Escolar do Topo, que também este ano novamente subia à Série Açores e que dá também uma dinâmica interessante ali. E com tudo isto é muito bom viver no Topo. Temos também o nosso alojamento local a nível de turismo, também é uma coisa que já se nota bastante, o alojamento local, e dá logo outra dinâmica, porque basta por exemplo termos 5 ou 6 casas ou 7 em alojamento local, o pessoal vai dar a volta a ele e tal, à noite vão para casa e geralmente juntam-se nos cafés lá da zona, nos bares. E dá logo outra dinâmica à noite, à nossa freguesia. Por isso, é bom mesmo a nível de professores se perguntar, todo mundo gosta da Escola do Topo, do ambiente das pessoas de lá. E isso é de salutar. Vivemos isolados, mas em comunidade. E isso é importante.
Isso também puxa por esse lado, não é?
É.
Viver mais isolado, se calhar. Mais isolado, isto, se calhar, quem está a ouvir até pensa Sim. que vive noutro mundo. Não é isso que estamos a falar, mas quem vive em São Jorge percebe perfeitamente Sim. que há esta separação.
Mas vivemos bastante bem. E costumo sempre dizer que, às vezes, não é onde é que se vive, é como é que se vive.
Muito bem.
E eu costumo sempre dizer muito esta frase. E pronto.
Lisandro, quando chegou à Junta do Topo, como é que encontrou Como é que encontrou a junta? Como é que encontrou aquela sua terra?
Tinha coisas boas, tinha coisas menos boas. Como eu disse agora há bocadinho, nós não tínhamos sede de junta de freguesia.
Foi uma luta logo desde o início.
Foi, a gente tomou posse ainda numa escola primária degradada do pós-sismo, de 80. E havia ali algumas melhorias a fazer e tem-se tentado fazer as melhorias possíveis na freguesia.
Em termos de estradas, de ligações, as comunicações também foi uma luta grande também para aquela zona, né?
Sim, nós nestes três mandatos, como eu disse, entretanto fez-se o Porto, fez a sede junta, a nível de muros, fez-se muitos muros na freguesia. Nós tivemos desde o início uma preocupação a nível de águas pluviais, porque tínhamos grandes problemas de águas pluviais, principalmente no centro da vila, em que quando chovia ninguém conseguia atravessar a estrada. Essa parte está completamente resolvida. Tínhamos a Rua Nova também, que tínhamos um problema gravíssimo, em que havia uma levada que deitava água para a estrada municipal, também conseguisse encaminhar essa água por meio de aquedutos. Caminhos agrícolas também conseguisse tirar água, principalmente na estrada do Cerrado Norte, por baixo da estrada. Fez-se duas pontes em duas ribeiras, que também faziam falta. Uma foi em protocolo com a Secretaria do Ambiente, outra foi em parceria com a Câmara Municipal, em que facilitou a vida a quem usava atravessava aquelas ribeiras. Os nossos passeios temos tentado uniformizar desde a vila até ao engenho. Temos colocado uma imitação de calçada, mas até que para meios rurais eu acho que é a melhor solução, porque quando cria limos ou lodos, passamos uma máquina de alta pressão e está sempre novo. A verdade é essa. A zona da Pontinha fez também umas churrasqueiras na zona da Pontinha.
Exato, houve ali um melhoramento, que era uma zona muito visitada, não é?
Era,
E havia ali, o acesso também tinha ali alguns problemas.
exato, a Câmara também, entretanto, fez no projeto das águas, meteu rede de águas novas na zona da Pontinha, asfaltou o caminho, fez-se o Bar da Ponta lá embaixo e balneários. Neste momento, a Pontinha está a faltar, na minha opinião, duas coisas em que a Junta sozinha não conseguia fazer, mas que foi uma luta destes 12 anos, mas nunca consegui ter quem me ajudasse a fazer, que era melhoramentos da piscina da Pontinha. A parte da piscina em si precisa ser melhorada, só que a Junta sozinha não tem capacidade de fazer uma intervenção dessas, em que há ali um problema que, quando as algas entram, dificilmente saem. Já dei essa sugestão, o pessoal que mora lá já deu essa sugestão. Tínhamos que abrir canais de água de entrada e saída, a par como acontece nas piscinas do Pico, para a água circular mais. Falta-se intervenção e faltava, se calhar, a compra de um terreno adjacente àquela zona de lazer, se calhar para se fazer ali um parque de campismo, que era para aquela ponta da ilha, era muito importante, porque o pessoal às vezes ainda acampa ali e tal. Já tem balneários, tem churrasqueiros, mas queria-se criar condições mesmo para o campismo, e isso era importante.
Daquilo que se tem vindo a propor a fazer ao longo destes anos, houve alguma coisa que tenha ficado para trás e que, chegando agora a setembro, outubro, infelizmente não vai conseguir concretizar?
Muitas coisas. Para já, a piscina da Pontinha. Gostava de ter saído e deixado ali uma zona balnear de excelência. Depois, nós fizemos uma candidatura a dois miradores do Porto do Topo, quem desce a estrada, um do lado esquerdo, outro do lado direito. Entretanto, já fizemos os mocizos e tudo. Queríamos fazer um mirador suspenso virado para o Porto. Fizemos uma candidatura, não foi aprovada. Espero que mais tarde se venha a fazer, porque embelezava ali aquela zona da descida quem vai para o Porto. Mas sim, de resto, consegui-se fazer mais ou menos o que estava projetado, mas ficam sempre coisas atrás, a verdade é essa. Ainda agora acabamos também de fazer uma zona de lazer mesmo ao lado da Junta de Freguesia, que está interessante. Já agora faço o convite a quem nos estiver a ouvir e quando forem ao topo. Temos um mini parque de infantil, temos uma zona de churrascos com mesa, está uma zona bastante agradável. Pedimos agora aos bombeiros também uma tira de terreno entre a junta e os bombeiros. Vamos agora iniciar um campo de vôlei de praia, também lá nessa zona. Devemos começar a iniciar em princípio agora para a semana que vem e depois mais tarde a junta que vier consegue depois, se quiser, meter ali máquinas de manutenção, fazer ali umas casas de banho para interligar a parte da junta com a parte dos bombeiros e fica ali à entrada da vilha, fica numa zona de excelência. Também agora estamos a terminar a intervenção na frente do bairro 1º de Janeiro. Tivemos a meter tudo o que é águas pluviais por baixo do chão, em que cada morador, quando lava os seus pátios, deixa a água de vir para as zonas comuns e já vai encaminhada por baixo do chão. E estamos também a meter cerâmica na parte dos passeios e uns varandinhos de madeira tratada também naquela zona, em que na parte dos jardins também estamos a embelezar aquilo. E acho que é importante criar estas condições para quem mora lá e para quem vive e também para quem nos visita quando chegam à freguesia. Diz, olha, isto até está arrematado.
É importante essa parte, porque cada vez mais se ouve os turistas, e os turistas são não só os nacionalidade estrangeira, mas mesmo os turistas internos, os das nossas ilhas, às vezes, quando percorrem os concelhos e ouvimos dizer, olha, este concelho está limpo, este é mais sujo que o outro. E o Lisandro também, aproveitando uma onda, digamos assim, de marketing que vem sendo feito ao longo em vários sítios, ao se chegar ao topo temos ali logo uma imagem de marca virada já para a vila e para o Ilhéu, para dar as boas-vindas a quem visita o topo, não é?
É verdade, tentamos sempre divulgar a freguesia. Começamos aqui na reta da Ursulina, metemos ali um outdoor a apelar para visitarem a freguesia do topo, que é importante. Depois, à entrada da vila, também temos outro a dar as boas-vindas. E depois temos umas letras que fizemos no Mirador, que também é um dos mais visitados, porque o pessoal geralmente para ali, antes de ir à Pontinha ou antes de ir à vilha, param ali e tiram as fotografias e é bom divulgar a nossa terra.
Topo pensado das duas formas daquilo que é a essência da vila, o queijo e a baleação.
É verdade, o T está com o rabo da baleia e o O está com o queijo, que é a fonte económica daquela zona, que foi a baleação e agora é as pescas e a agropecuária, que é o motor económico daquela zona da ilha.
Sempre foi e é uma grande bacia. Já falou na questão do Porto várias vezes. Este melhoramento foi feito no Porto do Topo. Valeu a pena? Era aquilo que se esperava? Tem trazido ganhos a esta ponta da ilha?
Eu costumo dizer, já quando se fez aquele projeto, que obras marítimas nunca há obras perfeitas. Porque se nos dão 40 metros, a gente quer 60, mas se derem 60, a gente quer 80. E as coisas são assim, a gente quer sempre mais. Dentro daquilo que nós temos, foi uma mais-valia para aquela zona da ilha. Basta ver os pescadores profissionais que se deslocam àquela zona, a importância que trouxe, porque os principais bancos de pesca estão naquela zona da ilha, e o que é certo é que já temos muitos barcos no topo a pescar. Depois também...
Que houve uma quebra, não é? Houve uma altura em que já eram poucos os profissionais naquela zona.
Nós nos anos 80 chegamos a ter, se calhar, 8 embarcações na pesca profissional. Depois, antes de fazer o Porto, tinha-se 2 embarcações. Neste momento, de lá, temos 4 embarcações na pesca profissional. E depois, se calhar, temos mais 3 ou 4 ou 5, às vezes, daqui de Velas e Calheta, que também vão para lá pescar. Depois, aquilo também é uma mais-valia a nível marítimo-turístico, porque tens embarcações que vêm da Terceira, estão ali 1 hora e 10, 1 hora e 1 quarto de viagem de Angra do Heroísmo para ali.
Uma ligação que tem sido bastante aproveitada também, não só pelos terceirenses, mas também por empresas de cá que aproveitaram aquele porto para fazer essa ligação.
É verdade. Nós estamos ali perto de Angra, nós estamos, penso, salvo erro, uma milha mais perto de Graciosa do que das Velas, e estamos ali, eu só consegui ter a percepção do sítio estratégico do topo a nível de mar quando a gente começou a participar em regatas com o nosso bote, porque a gente precisava de, a gente não tinha lancha de reboque, e então a gente, quando precisava de ir para o Pico, o pessoal da Testeira dava-nos reboque, ou da Graciosa, e quando precisávamos de ir para a Graciosa, o pessoal do Pico dava-nos, ou as Velas também nos dava. Portanto, estamos ali um bocadinho perto de tudo. E depois também temos, em relação ao Porto ainda, não é que seja, mas claro que o pessoal aproveita aquilo como uma zona balnear de excelência para dar uns mergulhos. Ainda este domingo passado estava muito movimento, tínhamos um veleiro lá atracado, tínhamos embarcações semirrígidas, tínhamos pessoal, tínhamos um arrolote lá em baixo que também serve umas bebidas, umas comidas. Isto tudo cria ali uma certa dinâmica à volta do Porto. Tivemos ali no primeiro ano um problema de na parte exterior. Aquilo foi coberto com os sacos à volta, no fundo do mar. Um saco correu. Nós alertamos que o saco tinha corrido. No segundo ano, voltamos a alertar que tinha corrido mais. Entretanto, o mar começou a desfornar aquilo por baixo. No terceiro ano é que intervieram naquilo. Se tem intervido, se calhar, no primeiro ano, não tinha partido tanto como partiu. Entretanto, intervieram, já fizeram as furações, injeção de betão. Vamos ver se aquilo aguenta. Vamos ver se aquilo aguenta.
Sim, porque o mar, quando passa, passa, não é?
Pois passa. É duro. É bastante duro.
Falavas há pouco da questão das regatas de botes baleados. O regatar desta tradição é importante também e traz nome a esta zona da ilha, não é?
Claro que sim. Nós, é como lhe digo, nós recebemos o pessoal de fazer, por exemplo, a Associação de Defesa do Património costuma fazer sempre a Festa dos Marítimos. Os últimos anos têm organizado a Festa dos Marítimos, em que há a Procissão de Santo António, e integrado nisso costumamos fazer sempre uma regata de botes. Não é com muitos, geralmente vêm os da Testeira, vêm alguns do Pico, já viscou a vida graciosa, mas também queria ali um fim de semana interessante com a dinâmica. Entretanto, a Associação também recuperou a Casa do Bote, recuperou a Vigia da Baleia, fez um monumento aos antigos baleeiros, todos que passaram ali no topo, e ficou aquela parte muito melhor do que estava.
O que é que gostavas que fosse feito no topo? Já não vais ter a oportunidade de fazer. Algumas coisas disseste que já ficaram para trás e que vamos esperar quem venha que possa fazer, mas o que é que gostavas que fosse feito no topo?
Eu acho que a nossa população é idosa. Há que ver que temos um lar de idosos na Calheta, temos outro nas Velas e temos um centro de noite na Ursulina. E eu acho que era fundamental criar um centro de noite, ou mesmo um lar de idosos, porque não, naquela ponta da ilha. Porque os idosos ficavam mais perto dos seus familiares, criava-se mais postos de trabalho e dava também, se calhar, outra dinâmica ali. Porque o que é verdade é que a população está envelhecida. Está envelhecida. Apesar, se calhar, isto é um paradoxo, mas se calhar a nossa cooperativa deve ser das cooperativas que têm mais jovens na agricultura, mas também temos muito pessoal idoso, e isso acho que era fundamental, criar condições para estarem na sua terra, estarem na sua zona.
O centro que está a ser criado em Santo Antão vai servir, mas não serve para essa parte, não é?
É, infelizmente não.
É uma oportunidade que se perde?
Acredito que sim. Eu sou apologista, quando se faz uma coisa, acho que se deve fazer com... Acho que não podemos esperar... Poderá ser mais tarde. Eu dou-lhe um exemplo, ao Norberto. No ano para aí 2007, 2008, o governo, na altura, queria gastar cerca de 1 milhão de euros no Porto do Topo. E o pessoal juntou-se e não queria. Ficávamos com um parqueamento muito melhor do que o que tínhamos, mas sem molho de abrigo ficávamos pior do que o que estávamos. Isto é, iam gastar o dinheiro e as coisas iam ficar pior do que o que estavam. E eles, na altura, diziam: ah, mas depois, mais tarde, faz-se o molho. Não. Mais tarde, não. Porque senão acontece que, mano, a feijão do vidouro também diziam que era mais tarde e acabou por ficar como está. E na altura disseram: ah, mas o dinheiro vai ser gasto no outro lado. Pois que seja. E ali eu acho que era igual. Eu acho que se devia ter aceito aquela obra com o centro de noite incorporado naquilo. Porque agora, daqui para lá, acho muito difícil assumirem esse compromisso.
Pois, depois do dinheiro investido no centro de dia vai ser difícil.
Precisamente.
Agora. Precisamente. E é necessário, não é? Cada vez mais. Isso, a questão da população envelhecida, isso é geral.
É geral.
É geral e para lá caminhamos a passos largos, infelizmente, não é? E essa é uma grande preocupação que fica atravessada, digamos assim.
Claro que sim.
Claro. Em relação à junta, o que é que poderia ser feito mais?
Foi o que eu disse agora há bocadinho. Nós temos aquela zona verde ali ao lado da junta de freguesia que poderá ser melhorada.
Uhum.
Temos os miradores cá em baixo. O mirador cá em cima, onde tem as letras de topo, também tinha que se pavimentar aquela sobra de estrada. A sobra de estrada, porque não tem condições para o pessoal estacionar ali. E se calhar meter umas guardas também ali e melhorar aquele mirador.
Muito bem. Lisandro, 12 anos à frente da junta. Outras ambições políticas? Tens?
Não tenho ambições políticas. Gostei de estar estes 12 anos. Tive momentos bons, momentos menos bons, mas os bons superaram os menos bons. Não tenho dúvidas disso. E gostei muito de trabalhar em prol do povo, do topo, daquela gente.
A equipa que te acompanhou também era importante.
Também foi importante. E dar o nosso melhor para que as coisas corressem da melhor forma possível. Mas agora, a nível de ambições políticas, estou um bocadinho fora disso.
Basta para já, não é?
É.
Nunca se sabe, o futuro a Deus pertence, não é? É esperar que quem venha a seguir, pelo menos mantenha e consiga dar continuidade a este trabalho, não é?
Há de conseguir, acredito que sim. Basta só, e costumo dizer que para ser presidente de junta é preciso gostar bastante da nossa terra. E acredito que o próximo que for há de gostar da nossa terra para continuar a melhorar cada vez melhor, porque ideias novas pode ter, vem com outro rasgo, se calhar. Nós que já estamos há 12 anos na junta, a verdade é essa.
Uhum. A junta é muito procurada pela população.
Sim, eu costumo dizer que qualquer problemazinho vai ter à junta. Isso não há dúvidas, desde o bolo de lixo ou o gato morto que está na estrada, todos os problemas vão ali bater. Depois temos a nossa sede junta, que também funciona ali um bocadinho como posto de turismo, que fica à entrada da vila. Também temos o serviço agora de CTTs, pagamento de pensões, atestados de residência, o normal como a junta faz. Cobranças de água, da parte da Câmara Municipal. Por isso, sim, a junta é bastante procurada. É bastante procurada.
Muito bem. Lisandro, não sei se queres adiantar mais alguma coisa. Agradecer desde já a tua presença neste
espaço. Eu que agradeço esta oportunidade. E uma continuação de um bom trabalho aqui contigo aqui na Rádio Lumena.
Muito bem, devemos ir vendo por aí e, quiçá, noutras lides, não sei, o que se verá, não é? Bem, estivemos então à conversa com o Lisandro Tencourt, presidente da Junta de Freguesia do Topo, que termina o seu mandato no final deste ano, lá para o mês de setembro ou outubro, logo após até às eleições autárquicas deste ano. Já sabe que esta e outras entrevistas estão disponíveis em radiolumena.com.
Espaço Entrevista, para ouvir aos sábados depois do Jornal das 12 e com repetição na segunda-feira depois da informação das 18 horas. Espaço Entrevista, a atualidade local e regional em análise na tua rádio.